Atenção, atenção, pela segunda vez que o idiota esqueceu de ligar aqui ou deu ruim. Está começando mais um WikiCast e estamos na mesa com o insurgente mais Kung Fu, o Keno.
E dessa vez, podemos dizer que esse podcast é um papo no ar, né, amigo? A segunda vez não fica tão legal.
Não fica tão legal, ela parece forçada. E eu, Bigode, que sou o host e criador do Papo no Ar, solta a vinheta. Aí entra a música, como eu falei da outra vez, do Papo no Ar e o caralho é quatro.
Não!
Cara, eu vou resumir o que a gente falou aqui, que ainda bem que eu percebi no início. Cara, a Marvel lançou um selo que era dos heróis dela no ar. Homem de Ferro.
Sim, 2009.
2009, né? Homem de Ferro, Homem-Aranha, Demolidor, Justiceiro e...
Sim, foram no caso, em 2009 a Marvel fez essa linha, né, linha no ar, e ela teve ao todo, aparentemente segundo aqui a nossa querida Wikipédia, 11 edições, 11 histórias envolvendo os personagens da Marvel e colocando eles nessa parada mais pulp, mais no ar, que é dos anos 30, anos 40, né, onde seria mais ou menos o período dessas histórias, né? E aí você tem a linha Marvel no ar.
Sim, e a gente escolheu, graças ao Keno, que aparentemente, pelas pesquisas que eu fiz, é o melhor arco, o Luke Cage noir, né? E como eu tava falando pro Keno, eu esqueci desse detalhe, né? A história começa bem lenta e morna, e ela vai melhorando com o andar das quatro edições, né? Do final da segunda pra terceira, a parada vai pegando fogo. E voltamos com o Keno falando que ele estava falando antes, e eu percebi que não tava falando.
Sim, né? No caso com o Big Boy, você puxou um elemento interessante que, pô, como querendo ou não, é uma história no ar, eu acho até que das histórias do universo no ar, sendo o Luke Cage que melhor, realmente que melhor se encaixa no termo, no estilo de história, porque realmente o início dela é assim como aquele filme de detetive, de policial e tal, ele sempre tem aquela questão de, tem que te apresentar o caso, te apresentar o personagem principal, tem que te apresentar a trama da história, e nisso vai ter uma narrativa do personagem principal durante a história, né, contando como é que é tudo. Então, tipo, o começo dela realmente é bem lindo, porque ela tem que te botar no parâmetro da história. Querendo ou não, ainda tem a desvantagem, né, de serem só quatro edições. Então ela tem essa questão, o comecinho dela realmente pega bem essa questão de São Paulo. Tipo, acaba a primeira edição, você vem, porra, ainda tem explicando. Pô, a primeira edição é só pra explicar, porra, as coisas todas. Sim, e ainda assim não explica bem o lance do Luke Cage, né? Do porquê ele ser a prova de bala, né? Se você só vai vendo no decorrer da história, né?
Que é a lenda.
É, o que é a lenda do Luke Cage ali dentro da história. Mas aí que tá, cara, esse é um elemento realmente totalmente inspirado em filmes noir. Você pode ver que qualquer filme noir, o que tenha a tendência de parecer um filme noir, acaba sendo uma parada mais arrastada de início, só é. Com o decorrer da história que ela vai acelerando aos poucos e tomando uma vibe. E isso que eu acho bacana do Luke Cage Noir, que ele realmente vestiu essa carapuça. Eu cheguei a ler, por exemplo, da coleção Noir. Eu cheguei a ler o Luke Cage, como que é o desse podcast aqui, o Homem de Ferro e o Justiceiro. E tipo, porra, o Justiceiro ele não muda muito, principalmente pela temática do Justiceiro. Tipo, a única coisa que muda é a época onde o Justiceiro tá. De qualquer maneira, ainda é o Frank Castle matando o bandido. E, cara, o Homem de Ferro, ele tenta pegar mais aquela parada vibe Indiana Jones, né? Só que, tipo, muito exagerado, tenta fazer umas histórias mais fantásticas. E tu vai, tipo, Tony Stark é um puta aventureiro e não sei o quê. E eu sempre fico, porra, essa aqui tá exagerada demais pra proposta. Essa aqui, porra, não mudou nada. A única coisa, tipo, eu fiz o Justiceiro do passado. Tipo, não mudou porra nenhuma. Mas agora não, o Luke Cage Noir, ele realmente traz essa questão do elemento noir da história do Luke Cage, seja no visual, no modo de se contar, até no próprio jeito de se vestir do personagem, que é showoso pra caralho. E também, pô, vou dizer que eu sou um pouco bolado, porque dá pra ver que a história tem muitos elementos do Luke Cage ali na questão, até pra quem assistiu o seriado, porra, vai notar isso. Então tem vários elementos ali das histórias mesmo do Luke Cage, e infelizmente fico meio bolado de não conseguir perceber tudo, porque é um personagem que, apesar de eu gostar, eu não li muito sobre ele. Realmente a Panini não ajudou, quando finalmente ela começou a trazer coisa do personagem, tipo, tá caro pra caralho, né? Então, porra, não tá dando pra gastar dinheiro assim, né? Então fica meio foda. Mas realmente é acho que do que eu li da coleção Noir, tipo, realmente é a minha favorita. A galera ainda elogia muito do Homem-Aranha Noir, né? Porque o Homem-Aranha é o único que teve duas histórias dentro dessa coleção. Ele deu a voz aí pro Homem-Aranha no ar, tá tendo um filme aí do Spider-Verse, né, que até o Nicolas Cage. Então eu teria que ler esse. Eu teria que ler. Mas realmente, cara, acho muito foda como é tratado a história do Luke Cage no ar, que ele tanto trata, né, da questão do negro nos anos 40, querendo ou não. Não tem como você não fazer uma história com um personagem negro nos anos 40 sem retratar isso, né, sem mostrar como é aquilo ali, e ainda se ele tem aquela pegada do detetive, né? O Luke Cage, ele era o herói de aluguel, né? A galera contratava ele pra lutar contra o crime, resolver casos ali na vizinhança dele. E, tipo, eles converteram isso muito bem com a questão do Luke Cage ser, tipo, um detetive, né? Detetive dos tempos dos anos 40.
Cara, uma coisa que eu tava pensando enquanto você tava falando é que, realmente, o Luke Cage... talvez esteja falando besteira, ele é o melhor que dá pra fazer isso. Até porque um dos elementos, se eu não tiver enganado, do estilo noir, não é, o herói não é o bonzinho e não é o vilão. Ele tem aquela coisa dúbia. Se ele tiver que fazer uma merda pra resolver o problema, ele vai fazer. E o Luke Cage faz isso pra caralho na história. Tá entendendo?
Sim, sim.
E, porra, eu fico imaginando... Cara, eu peguei um Homem-Aranha na época que saiu aqui no Brasil, então realmente eu não lembro quase... nada da história. Eu lembro que os tios dele são marxistas e o caralho é quatro e tudo mais. Tem toda uma parada ali com o rei do crime, se eu não estiver enganado. Mas eu fico imaginando, eu vou partir mais pra esse personagem que é o mais contraditório, que é o Justiceiro. Porra, o Justiceiro já é errado todo momento, cara. Então, tipo assim, em qual momento que ele seria o cara ambíguo, sabe? Que é um dos elementos principais do detetive, né, assim, das histórias no ar. Eu vou adiantar
sim,
aqui... Fala, depois eu falo.
É aquela questão, eles tentaram fazer, não, até não entendo porque fizeram isso no ano de 2009, não lembro da explosão no noir em 2009, então, tipo, realmente é uma parada bem interessante, você, pô, que camada decidiu fazer isso aqui do nada, né? E, poxa, mas é aquela questão, tipo, nem todas as histórias, você ouve, né, até se você procurar saber sobre sua coleção, realmente nem todas as histórias do universo noir funcionam. Tipo, eu vi muita gente falando mal das histórias dos X-Men, tipo, porra, não é uma parada legal, não é um negócio que funcionou. Tipo, o Demolidor também, pô, a galera quase não fala sobre o Demolidor, né, sobre a história dele. Tem gente que nem sabe que existe essa versão do Demolidor, não é muito comentada. Então realmente fica aquela questão de, pô, cara, tipo, uma parada que a Marvel inventou pra fazer, provavelmente só pra ganhar dinheiro. E, tipo, realmente poucas foram as histórias que realmente ganharam algum destaque.
Talvez eles estejam vindo naquela onda que era o 1600 e alguma coisa, né? Lembra? Que eles fizeram lá no passado.
Ah, mas aí mesmo. Tá assim, acho que é 1602,
é 1800 tempo, e alguma né? coisa, eu acho.
Acho que é 1602 ou não?
Ou 1662, alguma coisa assim, sei lá.
Ah, então. É isso, 1602, cara, 1602. Ah. Que até do New Game eu acho uma merda.
Sim, quando eu vi a primeira vez e li, eu, caralho, que ideia foda. Aí eu parei de comprar porque eu tava sem dinheiro.
Pô, agradeço ter ficado sem dinheiro, hein?
Tá sendo chato. Só uma coisa que eu queria falar antes. Eu tava pensando enquanto você tá falando, e eu já tava pensando isso faz um tempo. Porque lá nos Estados Unidos tá saindo, e eu descobri, eu não sei como é que o Kenan descobriu, se ele descobriu pela gente, ou descobriu também por esse tweet do Change, tá saindo umas histórias do Homem-Aranha lá fora, que são o Homem-Aranha anos 60, né? Pegando ali a Guerra Fria, né? Mais ou menos na época ali da Guerra do Vietnã e tudo mais, e vai acompanhando a vida do Homem-Aranha envelhecendo. Tá, e o que isso tem a ver com o universo noir? Eu tava pensando que é muito mais fácil pra Marvel fazer isso. Opa, Paul Walker. Pra Marvel fazer isso do que a DC. Porque, como a DC não usa cidades reais, ela usa todo um cenário fictício, eu acho que essas histórias ficariam meio chatas. Ela até pode botar elementos reais ali, mas não fica como na Marvel. A Marvel, eu acho que ela tem essa grande vantagem em cima da DC. Ela pode pegar eventos reais e transportar para as histórias delas de um modo fenomenal. A DC, eu não vejo isso, cara. Então, um universo noir da DC, eu acho que ficaria chato, sabe? Não seria a mesma coisa. Porque o Batman e o Super-Homem tem uma aventura, né? Que seria Batman e Super-Homem Gerações. E eu dei uma lida rápida, vou pegar para ler com mais paciência. Não que o Homem-Aranha seja melhor, mas não tem a mesma pegada, sabe? Não tem os mesmos problemas pra se dar na HQ. E eu acho que uma Noir DC, eu posso estar errado, mas além de limitar os personagens, acredito eu, não sei se ficaria legal, sabe? Não sei se tu concorda com isso.
Cara, eu acho que depende. Por exemplo, o Batman, ele já é um personagem que algumas histórias dele já possuem esse elemento noir. Somente quando ele encarna mais a parte detetive dele, não é o Batman da porrada, vagabundo. Funciona tranquilamente. Então, tipo assim, seria o Batman, talvez, ao meu ver, ele passaria pelo mesmo problema do Justiceiro. Cara, você só tá mudando a época que o personagem tá, mas ele continua a mesma merda. Tipo, não mudou nada. Tipo, então, porra, qual o sentido de você fazer essa história? Já agora o Superman, é um negócio que seria complicado de se dizer. Porque, por exemplo, você nunca imaginaria que a história do Superman comunista ia ser foda pra caralho, como foi a questão do Superman entre a Força e o Martelo. Então, tipo, eu acho que é uma parada que é meio complicada de se falar. Eu acho que tem sim personagens que dá pra pegar e fazer tranquilamente. Isso não é um negócio difícil. Só que, logicamente, o camarada, os autores que estiverem pegando tudo pra fazer, tem que saber trabalhar com aquele elemento que eles estão utilizando. Então, um dos caras que trabalha nessa questão do noir é o Scott Snyder, né, que aí é conhecido e aclamado aí pelo Batman, a corte das corujas. Né? E, porra, ele faz a história do Homem de Ferro e eu acho a história do Homem de Ferro uma titica, cara. Então, eu tenho aqui um encadernado, inclusive. E, tipo, eu acho a história terrível, cara. Já não foi uma boa entrada pra conhecer o cara. E tive a oportunidade depois de ler Noite das Corujas, que também achei chato pra cacete.
Eu gosto.
O autor que eu gosto. Não é um autor assim que eu curta muito, mas, né, é aquele negócio.
Cara. É foda, né? Quando o cara não consegue fazer... Ele faz uma parada, às vezes, muito boa numa casa ou até numa história, mas não consegue fazer com outras, né? Mas isso é foda. Mas vamos lá. O que acontece no Luke Cage Noir? O Luke Cage tá preso, né? Passam-se 10 anos até que ele é solto e ele já chega abalando ali meio que a situação, né? Ele vai ver os amigos de infância, os caras pedem um favor pra ele. Aí tem um cara que é branquelo, arricaço, que pede pra ele investigar a morte da esposa dele. E você vai descobrir, obviamente, que as histórias estão todas entrelaçadas, né? Ele tem um problema da mina que ele deixou lá e a mina aparentemente morreu.
E sim, sim.
O que é legal dessa história, como eu e o Kenu estamos falando, é que ela só vai engrenar, e isso vai acontecer realmente com histórias que tem mais ou menos o estilo noir. Você pega aí, por mais que pode talvez se chamar de um neo-noir, que é o próprio True Detective, né? Que é lá pro quinto episódio que a parada vai começar. Porque o cara, ele tem que primeiro montar a parte, o esteio, né? Da trama. Ele vai te dando os elementos, vai mostrando que o personagem tá perdido e ele tem que investigar aquilo. Da metade pro final, começa a resolução do problema. E, obviamente, é o que vem acontecendo na história. Só que aquilo não é uma resolução boba. Porra, como o Kenan falou, é uma parada tão foda que implica, como eu tava dizendo até da questão da a vantagem da Marvel, que ela pode trabalhar melhor, pra mim, com elementos reais. Ela pega a questão do que é ser negro nos Estados Unidos, você ir pra outro local que os negros são bem tratados e voltar e falar assim, porra, voltei pra mesma merda de vida que eu tenho. E agora? O que eu vou fazer pra ter aquela vida boa?
Sim, sim. Não, isso que eu acho interessante, você pegou na questão de falar ali, que você vai vendo que até dentro do próprio bairro do Keira, né, que, querendo ou não, ainda é o Harlem, né, você vai vendo que ali mesmo tem suas camadas de divisões sociais, suas lendas e tudo mais. O próprio Luke Cage, que estava preso por 10 anos, ele já era um cara conhecido na parada ali por ter o grande evento que ele tomou um tiro e saiu andando, né? Tem essa lenda do Luke Cage, o negro é prova de balas ali. Tipo, isso era uma parada que influenciava o bairro. Ele era visto como um herói, como uma inspiração para aquela galera. E até para quem é daquele bairro ali, que tem a camisinha, que tem o dono da boate, que tem negócios escuros. Tipo, é uma parada complicada. Você não pode ter esse cara solto, esse cara sem filiação nenhuma, tipo, meio que dando esperança ao povo, né? Tanto que você, dentro desse bar, você tem o policial corrupto, que é até lá o Albino, lá, o Lápide, né? Você tem o maluco lá que é o dono da boate, que eu acho que seria o equivalente ao Boca de Algodão, né? Sério, eu não vou lembrar agora.
Eu fiquei pensando nisso, mas eu li num local que, apesar de tudo, ele não tem tantos elementos. Ele realmente só vai usar esses personagens mais ícones do Demolidor. Então, eu acho meio difícil.
Do Luke Cage?
Do Luke Cage, perdão. Então, eu não sei se... Realmente, eu fiquei pensando, será que é o Boca de Algodão? Mas eu tava lendo umas paradas que parece que eu acho que não.
Sim, então... Tipo, ele tem essa questão, se não me engano, tinha mais um cara também, né? Não vou lembrar agora, que acho que era um policial, alguma coisa assim, que também tava armando pra ele, que eram três malucos que batem de frente com ele ali, sendo que mais diretamente é o Lápide que meio que antagoniza com ele ali. E tem toda essa questão de, como que o bairro é montado, como que as pessoas falam. Ele tem aquele elemento do próprio seriado, que tem ali a zona neutra, que é sempre o barzinho, que é sempre a parada de o barbeiro, cabelo. Né, cara? Aquele barbeiro. Exato, aquele barbeiro que, independente de que época for, ele vai ter o mesmo contexto, aquela parada toda cheia de cores, né?
Vídeo, todo mundo odeia o Krishna.
Exato, o lugar da galera parar, conversar. E aí, como se trata de uma história dos anos 40, ele já é o dono da barbearia, ele tem uma história como soldado, com a galera que ele lutou na Segunda Guerra. Então, tipo, e a Segunda Guerra, né, Bigode? Segunda ou Primeira? Segunda.
Cara, pelo que ele fala, eu acho que é a Segunda Guerra Mundial.
Se eu não me engano, a Segunda também, porque o Justiceiro, ele também é um ex-veterano da Segunda Guerra. Então, tipo, poxa, tem todo esse elemento, assim...
Que não, é sim, porque eles estão na Guerra da Coreia.
Ah, sim. Então, tipo, é todo esse elemento, assim, que, pô, você vê na própria série do Luke Cage, cara. Então, tipo, eu acho isso muito bacana, né? E você ter toda essa questão dessa ambientação, né? E isso acaba sendo adicionado à questão do noir, do Luke Cage detetive, né, cara? Que ele vai... você meio que viaja... Você anda com o Luke Cage naquele bairro e ele meio que vai sendo seu guia turístico. Ah, aqui é tal área, aqui fica, sei lá, os drogados, hoje não sei o que, eu vou pegar informação com não sei quem. Essa área aqui na minha época era assim, assado, mas agora tá sob o domínio de fulano e tal. Então, tipo, isso é bem bacana. Ele vai te dando todo o panorama do local e meio como se ele fosse... Ele vai introduzindo aquilo, a narração em off dele, vai meio que te introduzindo... aquele bairro e como as coisas funcionam, como que aquilo se integra, né, dentro daquele contexto.
Porque aquilo que tu falou, né, não? O bairro mudou, ele tá 10 anos fora do bairro.
Sim,
então,
sim.
Tipo, quem era o Pela Saco hoje em dia não é mais, conseguiu uns status ali, e sei lá, como é uma história, não é só uma história de detetive, é uma história de pessoas que tiveram um passado juntos. E que com certeza tem aquela ideia, né? Porra, fulano voltou e fulano era mais foda do que eu, né? Não. Porra, como é que vai ser isso agora que ele voltou? Os holofotes vão estar todos em cima dele. Afinal de contas, a lenda continua. Ele é o Luke Cage à prova de bala. E isso é, sim, muito foda. E eu até queria te perguntar uma coisa que eu não sei se eu fiquei perdido no final. E como vocês sabem, no Cast a gente não tem uma linha temporal. A gente fala do fim, fala do final, fala do meio. Cara, ele... É ou não é realmente a prova de bala? Porque eu fiquei com dúvida no final.
Pô, cara, eu fico meio bolado de falar, porque esse é o grande mote do...
É não dizer, final, né?
Não, ele diz. Ele te dá a entender realmente o que é, mas, tipo, fica meio fora. Mas quem tá aqui, né, cara, tá na chuva pra se molhar, né? Então, já deixa que claro, se você não leu, quer ter a surpresa e tudo mais... Então dá uma paradinha aqui nessa minutagem, vai lá correr, ler o Luke Cage no ar, se divertir e depois volta aqui pra continuar. Agora, se você não se importa, então vem comigo. Tipo, a parada é que não, ele não é a prova de balas, ele conta, eu acho que já no volume 3, o que que aconteceu, o evento que aconteceu lá, que ele entrou a briga com o cara. E aí o cara deu um tiro nele, no final ele levanta, mete porrada em todo mundo e vai embora. Aí ele tira uma garrafa de aquelas garrafinhas, né, de
maluco
pra beber uísque e tal, e essa garrafa que tinha tomado o tiro. Então, tipo, ele não era a prova de balas, ele tomou o tiro, aquilo ali protegeu ele, e, porra, e a partir daquilo ali, ele se tomou, ele virou a lenda, né, cara? Ele não ia contar nada pra ninguém, porque como ele mesmo fala no final, né, cara? Se surgiu um mito, você só precisa da história, você não precisa da verdade.
Sim.
Então, E aí, no final, ele acaba tomando uma saravada de tiro, bate em todo mundo, mas no final ele morre. Então você vê que a galera falando que ele desapareceu, ninguém sabe por onde ele anda. E tipo, a última cena que você tem dele é do corpo dele caindo no rio. Então, tipo, não, ele não era a prova. Ele não era a prova de bala, mas, tipo, pô, o negócio foi tão emblemático, tão marcante ali, que ele.
Desapareceu.
Porque ele se usou de.
Desapareceu, que eu quero dizer, de, entre aspas, né? Que eles falam que ele desapareceu.
Não tô falando isso na questão já do final da história, mas tô falando de quando ele foi pra prisão. Ele já usou disso pra se valer, pra criar uma fama pra ele. É, exato, não precisa. Então, que ele fala que as pessoas raramente sabem qual é a história verdadeira. Elas só conhecem o mito, não faz mal, pois o mito é mais forte e muito mais puro. Então, tipo, essa é a grande parada. Ele, tipo, ele usou toda aquela situação para criar uma fama em cima dele, um mito em cima dele. E mesmo depois dele desaparecer daquilo ali, tipo, a lenda dele ainda vai ser forte ali. Porque, tipo, é uma parada que traz esperança às pessoas daquele local, né? Você acreditar no Luke Cage e o homem à prova de bala, né? O cara que podia enfrentar qualquer um. Então, tipo, ele simplesmente é essa. Esse é o grande viés da história. Que nesse universo o Luke Cage ele não é a prova de bala, mas sim o que é a prova de balas é a ideia, a figura do Luke Cage. Né? Ideias são a prova de balas, pessoas não. Então, tipo, essa é a parada, ele deixa ali o ideal. Então,
caralho, que tipo, você. Desculpa, agora que, agora que tu tá falando, eu peguei aqui o tablet de novo e eu tô meio doente. Né? Então eu já tava lendo meio que cansado. Agora que eu fui reparar no quadrinho aqui que tá cheio de sangue. E ele cai da parada. Eu, puta que pariu. Tipo, o cara entende filme do Nolan e não entende o final do Luke Cage. Puta que pariu. Sacanagem.
É porque não teve alguém pra te explicar 300 vezes.
É, deve ser.
Por isso tem
fé. Cara. Não, agora que eu reparei aqui. Não é. E isso é muito legal, cara, no quadrinho. Porque foi o que o Keno falou. Ele fala. Na parte lá que ele tá contando, né? Que ele é a prova de bala. Ele mete aqui assim: eu só sou um puta de um sortudo. E é o que o Keno fala. As lendas. Elas sobrevivem muito mais do que a pessoa em si. Então, o Luke Cage, ele já era uma lenda, vamos ver, nesses 10 anos aí. E uma coisa que é importante salientar, que eu pensei que eu não ia falar e ele não falou, que o Luke Cage, ele não é só uma lenda porque ele sobreviveu aos tiros que ele levou. Foi porque ele bateu num policial branco também. Então, isso ajuda bastante durante a história, né? Imagina realmente para crianças que vão crescer no Harlem, saber que teve um cara, não vamos usar a palavra correta, um negão que, além de levar tiro, sobreviveu, espancou a porra de um policial branco opressor.
Sim. É. Tipo, o cara fez um nome ali, virou uma lenda ali, então que ele é um cara puta respeitado. E um dos motes da parada é a galera que tá no topo lá agora querendo dar cabo dele, porque... Pô, ele é um cara de influência, é um cara que cada vez mais a investigação dele tá levando a um ponto ali que ele não deveria fuçar, né? Que é a investigação lá da morte da mulher lá, que o cara contratou ele. Tipo, cada vez mais que ele vai andando, ele vai se enfiando mais nesse emaranhado, né? Até que isso até leva ele a reencontrar a namorada dele, a mulher dele. Né? Não sei agora como é o contexto do negócio ali.
Sim. Aproveitar e falar, até para adiantar aqui, já que a gente falou mais dessa questão racial, o que que acontece na história? O cara que contrata o Luke Cage, o cara tá disfarçado. Ele deu. Eu não sei, isso também não entendi muito bem.
Esse cara é espião, tá te amando o Batman.
Tem que inserir esse áudio aí.
O
cara, não é que ele seja negro, mas passou de branco, preto é, já dizia o ditado, né? Então, ele era um pouco mais claro, talvez, do que o Luke Cage, pelo que dá pra identificar na foto. E por que que eu falei? Isso corrobora com o que eu falei lá na frente. O que que acontece? O cara foi pra guerra, o cara era 4, ficou um tempo em Paris e percebeu que, porra, ele era bem tratado, o cara era 4, era um herói de guerra. Só que quando o cara volta pros Estados Unidos, ele percebe, porra, minha vida aqui é uma merda, né, cara? Porra. Sou negro, moro num bairro fudido e as pessoas não vão me respeitar aqui. O que que o cara faz? Ele faz o branco reverso que quer entrar em concurso público e pinta a pele de preto pra usar cota. Ele faz o quê? Ele pinta a pele de branco. pra viver no mundo da galera branca, porque sabe que a parada ali é melhor. E o que que acontece? A esposa dele, ele casa com uma socialite rica, né, obviamente, né, mas podia ser falida, e ele acha que é estéril, não é, e o que acontece? Engravida a mulher. Aí imagina um cara branco, entre aspas, tendo um filho negro. De duas, uma. Ou ele ia sair como corno manso, ou as pessoas iam começar a se perguntar se esse cara não é preto. Então o que ele faz? Ele mata a esposa e, além disso, ele tá usando o dinheiro da esposa para financiar o Harlem, né? As coisas que acontecem errado. A gente tem que lembrar que nessa época, mais ou menos dos anos 30, a gente tem ali, não citam ele, mas é a coisa mais emblemática, a gente tem a lei seca, né? A gente tem aquela, toda aquela ideia do Al Capone, de bares ilegais, bebida falsa e tudo mais. Então, que, geralmente o que eu posso observar nas histórias no ar é que nunca é uma história sozinha. É sempre uma história ligada de uma história maior e principal. E é isso, essa é a história principal, né? É o cara que é negro se finge de branco para ter os status melhor dentro da sociedade.
Não, cara, assim, eu acho que isso se liga muito à história, assim. Eu vou te falar que, na verdade, eu acabo, nessa história, eu acabo mais me fixando mais a figura do Luke Cage, a questão da investigação em si, que isso é um ponto negativo dessa história, que ela começa em relação a essa investigação, desse mote dessa investigação, mas meio que com o andar dela, ela meio que vai dando um perdido, né? Só lá no meio da história que eu falo, caralho, não, olha só, é verdade, tem a investigação. E aí tem todo esse plano do cara pra disfarçar a morte da mulher dele, pra culpar o Luke Cage de ter matado ela. E aí depois você descobre que, na verdade, é um plano ali dos três malucos ali, desse cara, do dono da boate, do Lápide, pra dar um fim logo no Luke Cage. Mas, tipo, eu acho que esse é um pouco do ponto fraco. Ela acaba... A questão do assassinato e da investigação acaba se perdendo um pouco por conta da figura do Luke Cage dentro da história, que é muito grande. Não só a questão dele ser uma lenda ali, mas a própria questão da vida dele. Ele não tá só tentando resolver esse caso, ele também tá procurando a mulher dele, né, cara? Cada vez mais, quando ele vai caminhando ao fato, ele até encontrar a mulher, né? Então, tipo, tem essa questão. Sobre essa questão que você falou aí da lei seca, se eu não me engano, tem uma parte logo no começo que ele entra pra falar lá com o dono da boate lá, que depois ele come o cara na porrada e taca fogo nele. É, ele, o cara exatamente fala isso, sobre essa questão do período de lei seca, né? Ah, como que você se deu tão bem assim na vida? E não sei o quê. É, rapaz, agora são outros tempos, né? Novas oportunidades, né? Agora com essa proibição de bebida aí, a gente pode expandir nossos negócios. Aí ele fala que é uma época maravilhosa pra ser dono de negócios nos Estados Unidos. Tem uma porra dessa, assim, dando a entender que a própria legalidade é que dá a prosperidade a ele, né? Então,
sim, tipo,
você tem muito desse lance ali dele atribuir isso. E graças a essa questão que o Luke Cage acaba metendo fogo nele, né? Porque eles estão num bar, né, cheio de bebida, ele taca a bebida no cara e acho que chega e risco fósforo no maluco. O filho da puta é ruim porque ele não morre, né, cara? Ele não morre, né?
Mas o ruim quebra difícil.
Pra caralho, né, cara?
Cara, tô falando isso aí, uma coisa também interessante, que dá pra fazer talvez todo um estudo sociológico em questão a isso, que é quando ele tá interrogando aquela mina lá da boate, que ela fala, não, tem um maluco aqui, que agora é um investidor lá do centro do país, que ele tá mandando a droga branca pra cá, que não sei o que lá. Tipo, ele... Tem todo esse negócio também de que a cocaína, e pra quem não sabe, ela é uma droga dos ricos. De novo, eu não tô falando que...
Não é tanto que você acha ela em avião presidencial, né, bigode?
Não, tipo assim, não sou eu que tô falando nenhum Keno, é o que os jornais estão falando.
Exato.
Pra ficar até melhor, pra não botar depois a culpa no Keno. Estava no segundo avião que poderia ser usado pelo presidente da república. Em helicópteros aí também, em outros lugares. Então, digo assim... É, a cocaína, eu não tô dizendo que ela não circula no meio dos pobres, mas ela é uma droga principalmente dos ricos. Né? Não é à toa que nos Estados Unidos, no, na época, realmente estava pegando fogo ali, eu só não lembro exatamente, mas com toda essa política do guerra de drogas, o que que acontece? O cara que é pego com menos grama que cocaína tem a pena muito maior se o cara é pego com maconha. Ele pode ser pego com menos maconha que cocaína, mas a maconha prende o cara. Por quê? Porque a maconha é a droga do negro. Pra complementar o que eu tô falando, a maconha ela é mal vista entre as pessoas, até no Brasil. Por quê? Pra tu ver, a maconha é tão mal vista que ela é pior do que a bebida, que a maconha também, ela era a droga do negro no Brasil. E os caras criminalizam ela. Então, tipo assim, olha aí como é importante você ter todo um contexto histórico da parada pra você entender várias questões aí. Aquela informação não tá ali jogada à toa. Pode até ser que esteja. Vou até...
Sim, pra combinar com o elemento da história, né? Às vezes até nossa informação. Isso acaba sendo mais um conhecimento seu, né? Pelo seu estudo e tudo mais, do que realmente a parada que a história tá fornecendo essa informação.
Sim, porque é um elemento muito escroto, é bem rápido, né?
Sim, sim, naquela parte que ele tá interrogando a mina no trem, né?
Sim, sim.
Que isso aí denota aquela parada que tu falou, né? Que o Luke Cage não é o herói bonzinho, né? Que ele joga a mina no trilho do trem e, tipo, se tu não falar, vai passar por cima.
Sim, e tem aquela parada, depois, né? Ele não ajuda também, né? Já que tu quer ficar aí, se foda.
E depois que ela fala, ele fala, de qualquer jeito, ela não vai estar viva mesmo, tipo, eu não entendi que depois daquilo ali ela vai morrer de qualquer maneira, né? Ela já tá morta, ele seja pela questão do isso, pela questão da ter dado informação. Tipo, ele deixa entendendo que, cara, ela não vai sobreviver de qualquer maneira.
Não, sim. É importante só atualizar daquilo que ela tá falando, porque uma pessoa mais altruísta, por mais que soubesse que ela fosse morrer, pra não ficar com a consciência pesada, salvaria ela. Então, como ela meio que mostra ali que, foda-se, ela prefere a bolsa dela, que tá com alguma coisa, do que se salvar, que ele ainda consegue tirar ela lá de cima, né? Quer dizer, do trilho do trem, ela prefere morrer, então, tipo, foda-se, sabe? Então, esse é um elemento também do estilo noir. O herói não necessariamente ele é o cara 100% bonzão e...
É o certinho.
É o certinho, isso que é legal. Porque a vida não é um filme bonitinho onde existe o bem e o mal e ninguém faz nada por interesses escusos, né? Então, eu acho que é mais um elemento interessante. O Luke Cage só faz o que acha que é certo. E eu acho que isso baixa num certo ponto, né? É óbvio.
Não, até... não é o que é certo, o que ele faz.
Não, o que ele que acha é que é certo.
Ele faz o que vai coincidir com o objetivo dele. Essa é a grande parada que eu acho legal em relação ao Luke Cage no ar. É que realmente o Luke Cage aí, ele não tem uma moral de não, vou fazer tudo certinho, eu sou herói. Não, ele não tá nem aí, cara. A única coisa que ele quer fazer é resolver a parada do caso, achar o objetivo dele e acabou, cara. Tipo, ele realmente ele mostra que não é totalmente filho da puta. Sim, ele tem uma moral. Mas é aquele negócio, não é aquela moral do tipo, ah, eu sou bonzinho, eu tô me escondendo na casca do mauzão. Não, cara, se tiver que botar pra fuder, ele vai botar pra fuder, ele quer nem saber, cara.
Olha só deixar claro aqui, não que a gente concorde com um tal Juiz Eco fez aí só pra, entre aspas, fazer justiça. Porque é o que eu digo, eu tinha coisas muito mais escusas, como querer virar STF, talvez. Então, tipo, que assim... não confundam as coisas, tá? Ser filho da puta e querer fazer uma coisa certa não significa que você não esteja errado perante uma moral maior, tá? Tipo assim, conflitos morais. Então, tira o cavalinho da chuva aí se você acha que a gente tá defendendo um certo Juiz Eco aí que mora na cidade do pato, mas não é o pato. Tá?
Não, pô, ele não é lá de Curitoba, não?
Não, cidade do pato de Patópolis, pô.
Ah, sim. Não, mas aí ele é marreco.
Cara, eu acho que é isso. Não tem muito o que a gente falar sobre HQ. Até porque, por mais que sejam 4 volumes, cada volume tem 22, 23 páginas.
Sim, sim, é uma história bem curtinha, assim. Ela não enrola muito. Ela tem um segmento simples, assim. Então, tipo, realmente não é uma história que a gente vai aprofundar e falar, meu Deus, e tem aquela referência junguiana na página 300 e não sei qual, não. É isso, é o lance maneiro dessa coleção Marvel Noir. Que a paradinha que tu pega, tu dá uma lidazinha rápida e acabou. Cara. Tipo, como diria lá o réu lá no. Não sei nem mais se eles adotam esse termo hoje em dia, porque já não ouço o podcast do Melhores há muito tempo. Que era o termo que ele usava, que era o leitura de uma cagada. Né? Então, tipo, porra, cara, a coleção Noir é isso, a leitura de uma cagada. Tu pega tudo, tudo bonitinho ali, deu uma cagadinha e acabou, cara. São histórias legais, na sua maioria, assim, então vale a pena dar uma conferida.
É, eu concordo com o Kenô, apesar de ter levado 4 dias pra ler, porque eu fiquei enrolando que nem um filho da puta, né? Tinha outras coisas pra fazer. Eu falei, ah, hoje eu leio essa aqui, aí amanhã eu leio essa aqui outra, aí hoje eu termino de ler os 2 últimos volumes, né? Hoje eu li o 3 e o 4. E, cara, foi o que eu falei, eu não me arrependi de ter lido. É, foi um passatempo divertido pra caralho. Ainda mais pra mim, que tô meio que febril aqui, meio doente. Então, tipo assim, foi um jeito de passar o tempo de uma forma divertida e prazerosa. Não vou negar, não. Então, se você tiver a oportunidade de adquirir Luke Cage Noir, compre, que eu acho que vale a pena. Cara, também vou ser sincero numa coisa. Se tu puder comprar num sebo, cara, compra. Se tiver em boas condições, compra. Não morre, talvez, num dinheirão, não. Deixa eu só dar uma corrida aqui. Obviamente, eu pulo o intervalo. Deixa eu ver quanto que tá na Amazon. Porque eu tinha visto, mas eu esqueci o preço.
É, se eu não me engano, eu comprei na época por R$19,90, R$29,00, até menos, cara. Realmente, eu não vou lembrar qual era o preço de capa da época. Mas, se, cara, se for ainda achar, é, deve tá barato, cara. Só se, tipo, o maluco estiver extrapolando
tá o preço aí, ó, do negócio. Volume 1, R$16,00.
Volume 1? É volume único, porra.
Não, cara. Ela foi lançada, acho que... Não é volume único, não. Que não.
O teu é único? Sim, cara. É sim. Eu tenho aqui encadernado, ó, o barulhinho aqui, ó.
Não, eu sei. Eu percebi que tu tava mexendo. É porque... Deixa... Não. Ah, não. É porque em inglês são 4 volumes.
Em inglês porque são 4.
Porque a do Homem-Aranha são 2 volumes. Eu tenho aqui um 1 e tenho 2 que eu nunca li, porque depois eu fiquei com preguiça. Mas... Sim.
Não, aqui as séries da Lian Noir na época foram lançadas pela Panini aqui, capa dura, veja só você, saíram acho que todas as 11. Tanto que eu tenho aqui nesse formato, eu tenho o Luke Cage, o Homem de Ferro, o Justiceiro. E, cara, tipo, por exemplo, tô vendo aqui na Comics, olha aí você que não tá sabendo, sempre achou a Comics filha da puta e careira. Atualmente, Comics a gente tá fazendo altas promoções, e também pra se livrar de encara, eu joguei com o Luke Cage, ó. Luke Cage no Ace, edição que eu tenho aqui, ó. Capa dura, ó. Barulhinho.
Isso é punheta.
Caralho, porra, é uma punheta, irmão.
É porque você é o Luke Cage, Kenu. É um homem de aço.
Aí tá aqui, ó. Luke Cage no ar, preço normal R$22,90, que deve ter sido o que eu paguei, porque eu comprei isso aqui na banca. E tá sendo vendida a R$12,90 na Comics.
Mais sim, barato que na Amazon, que tá R$16,07.
Exato, ou seja, é, como falei, a capa dura, cheia dos Gary Gary aí, você que gosta, gosta aí, você colecionador de estante aí, é prato cheio.
Olha aí, ó. E pra mim vai ser melhor ainda, que se eu comprar, leu no scan, eu comprando, não vou precisar nem abrir, ó, que legal, porque eu já li.
Caralho, já vou poder botar em instante pra todo mundo ver e tirar onda.
Olha aí, ó. Pra botar
ó, mas já vou avisando. Já vou avisar que lombado não forma figura, não.
Ó, eu não sei, pô. Eu tenho as do Homem-Aranha aqui, caralho. Então, acho que é isso aí, galera. É, eu e o Kenô então recomendando. Acho que, Kenô, se tivesse que dar uma nota de 1 a 10, sendo 10 super noir, qual é a nota que você dá?
Cara, nota 8, gosto muito da história, acho ela muito boa, assim, gosto bastante, acho que pra mim das histórias no ar que eu li é a melhor, mas ainda assim ela tem uns probleminhas assim, no andamento da história assim, que não funcionam tão bem ali, mas ainda assim é uma história com início, meio, principalmente tem uma mensagem muito bacana, acho que o modo como eles tratam o Luke Cage nessa história é foda, e principalmente, cara, a capa da versão da Panini, eles escolheram que era a capa alternativa, inclusive... Cara, é foda pra caralho. Tipo, vale comprar só por essa capa, porque é do cacete.
Viu, muito galera? Foda. Não é pela lombada, é pela capa. Então faça valer o seu dinheiro, porque a capa é muito maior do que a lombada, viu? Fica essa ideia. Cara, eu daria, vou ser bem sincero, 7,5. Eu não vou ser demagogo pra caralho. Porra, é foda! Puta que pariu. Eu gostei, foi o que eu falei. Me deixou muito satisfeito. Mas eu acho que 7,5 tá bom. Em qualquer lugar, você passa com 7,5. Não existe sim, colégio, sim. Eu acho que a média é 8. Eu saiba. Sim. Então, porra, 7,5 tá bom pra caralho. Não é aquela tua amiga ou teu amigo feio que tu fala assim, ah, 7,5. 7,5 é bonito ou bonito pra caralho. Então, fica aí a nossa dica, Luke Cage Noir, podendo você comprar na Amazon ou na Comics. Lembrando que o Wikicast não tá ganhando nada pra fazer essa
sim.
propaganda.
Ó, e só pra deixar claro aqui pra galera, o Luke Cage Noir é o único que tá com preço bom na Comics. Vou dar uma olhada aqui, ó. Justiceiro Noir, que é uma que eu não recomendo, tá R$24,90. X-Men Noir, a Máscara de Caim, que se eu não me engano, X-Men e Homem-Aranha, que são duas pessoas, são duas que tem duas histórias. Cara, aí tá... Aí, ah, não, o X-Men tá mais barato. Esse aqui é a marca de Caim, tá R$9,90, seria R$10. Wolverine Noir, tá R$24,90. Esse tá na promoção, com o preço normal, R$69,90. Cara, o Homem de Ferro Noir, que, pelo amor de Deus, essa história não é boa. Tá porque, 90...
Não, só te contar aqui rapidinho. O Homem de Ferro, que eu tava vendo aqui a capa agora, ele faz aquela brincadeira... Assim, ele faz aquele estilo meio daquele Rocket... Rocket, como que é?
Rocket Tia. Cara, eu acho que deve ter um pouco sim, cara. Eu nunca li ou assisti Rock Tia, mas deve ter um pouco
também,
ali.
Já
a ideia
Rock
mais
Tia?
É que... Nunca.
Ah, tá. É maneiro, recomendo.
Não, mas eu acho que deve ter um pouco dessa pegada assim, da questão das armaduras. Porque a grande parada ali é que o Homem de Ferro, ele é um aventureiro. Ah, Tony Stark é um grande aventureiro, ele tem um cara que eu não lembro quem é agora, que vai junto, acho que é até o Rhodes, vai junto com ele nas aventuras, escrevendo as aventuras dele. Depois dessas aventuras, ele publica livros em relação a isso. Então, tipo, quando você já entra na história, já tem, ah, Homem de Ferro contra o Mandarim, Homem de Ferro contra o Fim-Fom-Fum, contra o Fantasma. Então, tipo, essa história de agora é só mais uma história meio que o Homem de Ferro em mais uma dessas grandes histórias que ele quer coisa. É nisso que é apresentada a tal armadura dele, que ela acaba tendo um conceito até muito parecido da primeira armadura no Homem de Ferro, né, cara? Se aquela armadura mais pesadona,
sim,
funcionando de uma maneira mais arcaica. Então, tipo, essa questão. Cara, essa história tá R$99,90. Puta que pariu, cara.
É.
A história é bem bobinha, uma coisa não. É bem fraquinha. Tá aqui X-Men Noir, tá R$69,90.
Olha aí. É, o que a gente aprende com isso? Que o Rhodes só escreveu um livro que preste, que foi o que foi lançado.
Cara.
Então é isso aí, pessoal. Eu sou o Bigode Comissa. Lembrando aí, vou fazer o meu jabá aqui, né? Não? Há muito tempo que a gente faz recadinho, mas eu vou deixar meu jabá. Pra aqueles que não sabem, eu tô com um humilde canal. Podia estar roubando, tô pedindo uma esmola aqui. Dá uma prestigiada lá no Papo Noir, no YouTube. Não precisa nem no Instagram. Tô no Instagram só de onda ali, porque eu tô no meu dia a dia ali mexendo no Instagram. Mas dá uma moral lá no YouTube, no Twitter também. Lembre que um canal pequeno que não almoça tem um peso maior com as suas informações no que é bom, no que eu não vou dar uma informação comprada, só quando pagarem almoço pra mim, aí vocês vão ficar sabendo disso. Mas dá uma prestigiada pros canais pequenos, não é só por mim não, eu sempre falei isso, que deveriam existir canais muito melhores de outras pessoas e não tinham prestígio de clickbait e o caramba 4, uma coisa que eu não faço no meu canal ainda. Você sabe que a gente sempre se prostitui depois. Então eu tô deixando avisado aqui que caso eu me prostitua, eu não sou um demagogo. Mentira, eu não quero me prostituir, não. Quero ser uma pessoa só que vive da minha arte. Então é isso aí, galera. Eu sou o Bigode Comissa, tivemos o Kenô.
Isso aí.
E é isso aí. Um beijo, um abraço e...
Tchau, tchau!
A gente não combinou.
Tchau, tchau!
De novo. Mentes inteligentes pensam mesmo. O Pato, essa hora, deve saber que a gente gravou, tá com os amigos e falou assim: tchau, tchau! Aí. Já vai embora, fulano? A gente não pode falar o nome secreto aqui do Pato. O nome falso, na verdade, né? Aí ele: não, desculpa, é que eu tive um lapso aqui. Que não sei.
É coisa de domingo.
Coisa de domingo. Vou parando aqui de gravar.